Vai.
É porque me lembra muito, é. Papá, papá, fetch the carriage, we have a ball to go.
We have a ball to
No, we
go.
have a ball to attend to, papá.
Papá, eu tava assistindo.
Eu amo
E
o papá.
o menino assim, papá? Eu assim, sim, papai, mamá.
Eu amo.
Amo
Papá.
mais que tudo.
Apesar
Observa
de
forte.
que. Apesar que em Bridgerton ninguém tem papá, né? Todo papá morre.
Nossa, gente, é. Exato.
Ai, parece filme da Disney, ninguém tem paz.
Eu ia falar isso. Só que no filme da Disney eles costumam matar muita mãe também, né? No
Ah, sim.
parto. Toda vez isso, gente. Então, senhorita Batista, como a senhora está nessa tarde maravilhosa de sábado? Está pronta para o chá? O chá da
É
tarde.
um prazer te receber, Lady Brás.
Muito obrigada, Lady Batista. Eu estou tomando água, não estou tomando chá.
Eu ia pegar. Ah, desculpa. Eu ia pegar alguma coisa para beber, mas aí eu esqueci.
Ah, só peguei água mesmo porque eu tô com. Eu fico, né? Gasta saliva, né? Gasta.
Sim, eu me arrependi agora de não ter pego nada.
Você quer ela pegar? A gente espera.
Não, tudo bem.
Muito longe, né?
Não, tudo nessa casa é longe.
O que que eu ia falar? Menina, você não sabe o que eu tô fazendo hoje, gente. O dia hoje tá perfeito, você não tá entendendo. Tá
O quê?
chovendo, tá nublado, chovendo.
Ai, que delícia.
E Manuel acordou, foi fazer pão. Ai, gente. Então, assim, já digo já que, sei lá, daqui uns 20 minutos, mais ou menos, ele vai entrar nesse quarto com um pedaço de pão com manteiga pra mim. Então, assim.
Ai, quentinho. Chega a
Você.
manteiga, derrete.
Exato, vocês que lutem. Ele assim, você quer que eu espere esfriar ou você quer quente? Eu falei, ah, Manuel, que tipo de pergunta é essa? Entendeu? Traz direto do
Ah,
forno pra cá, traz o forno pra cá.
eu vi a foto nos seus stories da batedeira. Eu falei chique, porque aqui no Brasil essa batedeira é o preço de um terreno, entendeu?
Menina, é verdade. Mas a gente pegou na promoção, nos promocinhos.
É, mas aí é outra história.
É, realmente, é outra história.
Que chique. Ontem eu fiz cookies.
Eu bem vi, a senhora fez cookies. Colocou Nutella no meio, não foi isso?
Foi.
Nossa, mas a gente tá muito, muito assim, fazendo as coisas, né?
Ah, acho que é o tempo aqui, esfriou também, graças a Deus, finalmente.
Não, vocês estão pra mofar aí, né? Porque só chove.
Só
Mas só
chove.
chove, chove.
É, foram as águas de março fechando o
Fechando o
verão.
verão. É a promessa de vida do seu coração.
É pau, é pedra.
É o fim do caminho, minha filha.
Ai, eu tô tão animada pra esse episódio.
Ai, Erika, sabe o que eu quero comprar? Sim, eu quero muito comprar uma coleção. Uma coleção de xícaras e pires e bules de abelhinha.
Ai, compra dois, eu quero também.
Compra dois. Eu sempre quis, na verdade, né? Aí esse negócio de ficar assistindo os londrinos tomarem chá com biscuits.
É,
Eu
eu
quero.
gosto muito de
Quero.
abelha também. Sempre quis fazer uma tatuagem de abelha e de cobra, não sei por quê.
Ah, não.
Mesmo não
A
gostando
tal da
muito de
cobra.
cobra.
A tal da cobra não dá pra mim.
É, mas eu tenho um anel de cobra e eu acho a tatuagem de cobra bonitinha. Mas enfim, eu gosto muito de abelhas também. E eu lembro que uma vez a Carol Pinheiro recebeu um
Sim!
recebidos. E aí eu fiquei naquele site que ela colocou lá do recebidos, namorando as louças de abelha, coisa mais linda.
Sim! Ah, mas a Carol Pinheiro tem dinheiro, né? Fala em Carol Pinheiro e Mack Nóbrega, você viu que elas lançaram um blog de novo, velho?
Logo voltou.
O blog voltou! Nossa, uma coisa tão 2010, né? Eu adorei que voltou.
Sim.
Adoro aquelas duas.
Inclusive, me lembrou que a gente precisa ver o nosso site.
Ah, tudo bom? Tudo bom? Ah, tô muito feliz que agora eu vou ter tempo, Érica.
Aê,
Eu sou uma pessoa
finalmente.
desempregada, gente. É oficial.
Tá, é desempregado ou tá em licença por enquanto?
Desempregada.
Oh, meu Deus.
Desempregadinha.
Empregada não, agora sim o podcast, ninguém vai. Todo mundo vai falar que você não tem mais desculpa.
É, exato. Ai, devia ter ficado quieta. Não, mas eu tô assim, eu tô. Ai, eu tô muito empolgada pra esse episódio. Eu já quero editar ele e postar porque a capa ficou muito bonitinha.
Ficou com um gostoso no, na capa, maravilhoso.
Ai, delícia. Oh, Deus, perdoa.
Eu tava muito animada pra essa temporada.
Uhum.
Porque eu participo um pouco dos fandoms nas redes sociais de livros e a galera ama muito o livro
do Anthony,
que é o primeiro, né?
É o não, primeiro?
É o primeiro, é em ordem alfabética, né? Igual o nome deles.
Ah, tá.
E aí, mas a série foi lá e fez diferente. Posso estar falando besteira, tá, gente? Eu estou falando o que eu sei e que eu leio por aí. Ah. E aí, primeira curiosidade é que o I Burn For You não foi o Duke que fala, é o Anthony que fala nos livros.
Ah, o Duke roubou isso aí na série, então, entendi tudo.
Então, o Anthony é um romântico, mais ou menos, né? Que ele não sabe se expressar, mas quando ele fala também...
Ai, Erika, eu quero falar dessa parte, mas quando a gente for falar...
Enfim,
que eu adorei. Tava
muito animada pra conhecer a Kate, e aí, nossa, atendeu todas as minhas expectativas. Eu fiquei assim, estava ansiosa e atendeu todas as minhas expectativas. Eu amei demais a temporada da Brabulha.
É, eu é que você, a Erika, gente, ela lê os livros, né? Você lê os livros, eu falei, Erika, por favor, me dá spoiler. Ela falou assim, Dominique, não. Porque senão as pessoas vão ficar bravas. Eu falei...
Ah, eu não posso falar aqui. Tem tanta coisa que eu não coloquei no roteiro que eu queria comentar.
Eu sei.
Tipo, não vou dar o spoiler, mas vou falar. Tipo, o Sir Philip teve mais destaque. Que é o
Sir
marido
Philip?
É o marido da Marina. E ele tem um papel muito importante nos livros. E eu tô tipo... Ah, for sharing.
Quem é a Marina?
Posso... Miss Thompson. Que agora é Lady Crane.
Ah, tá, que apareceu tão rápido.
É, não, eu vou começar por essa palhaçada. Colin, essa altura do campeonato atrás de Marina, Colin. Ah, não.
É que eu acho que se apaixonou, né? Teve um imprint.
Ah, não. Tadinha, Penélope, ela sofrendo.
Gente, a Penélope sou eu na vida.
Tadinha.
Vários crushes.
Mas eu só vou dizer uma coisa, Colin Bridgerton. O mundo gira, tá?
O mundo gira. Por falar em mundo girar, eu gostei como eles terminaram o último episódio dela falando, ai, porque assim, rolou uma treta, né? E aí ela falou que não ia escrever mais, mas tipo assim, faz parte da vida dela, é ela, sabe?
Sim.
E aí ela continua assim, entendeu?
É isso.
Que ela vai falar assim.
É isso. Mas eu
assim,
vou falar que eu não gostei muito de como parece que eles emburreceram a Heloísa e a Penélope nessa temporada. O que que aconteceu? Parece que elas estavam meio burras, sei lá.
Meio burras, meio...
Me irritaram um pouco.
É que o foco não era nelas, né?
É.
Eu
acho que vai ser a quarta temporada, Penélope e Colin.
Só a quarta?
É, porque eu acho que a próxima é do Benedict. E eu tô ansiosa, porque o Benedict é tudo pra mim. Ele é maravilhoso.
Aí você pode contar um pouquinho do que acontece na vida do Benedict?
O par do Benedict se chama Sophie.
Uhum. Eu achei que ela era gay.
Não, ele é artista, Dominique. Ele é livre, ele é igual o Harry Styles.
Quando eu falei, esperando que ela assim, Dominique, ele é livre. Entenda, ele não é gay, ele é livre. Eu falei, claro que ele é livre.
Esse negócio de sexualidade é coisa do passado.
Entendi.
Enfim, é a Sophie. E a história deles é meio que um Cinderela, assim, sabe?
Mas gosto. Então, gosto da coisa fantasiosa.
Ser muito legal. E o Benedict roubou a cena várias vezes, né? E eu amo que ele é muito oblivious. Porque ele tava do lado do Anthony a temporada inteira e foi o único que não percebeu o que tava acontecendo entre o Anthony e a Kate.
Pena.
Ele vive no mundinho dele.
Ele vive no mundo dele, né?
É. Mundinho.
Ele vive no mundo dele. E, gente, eu amei a minha cena que ele fica high. Eu acho que aquilo lá é maconha, certeza.
Eu amo ele derrubando tudo dentro do coisa. Eu falei, nossa, isso vai dar ruim. Aí ele, a gente está jantando entre as estrelas, maravilhoso.
Been there, done that.
E aí ele derrubou o copo e aí ele fica tipo, putz, derrubei. Muito fofo.
Sim.
E se você perceber na cena, corta pro Anthony, mas dá pra ver ele no fundo, o o cara que tá servindo eles, né, o empregado, vai colocar outro copo no lugar, ele pega na mão do empregado, tipo, obrigada.
Eu vi, eu reparei nisso.
É muito bonitinho. Ai, eu amo o Benedict. Tô ansiosa pra próxima. Espero que a próxima seja dele.
Mas pelo,
pelo jeito que tá, que foi colocada essa temporada, eu acho que sim, acho que a próxima é dele.
Ah, beleza. Então tá. Se você diz, a gente aguarda, né? Quando será que sai a próxima? Só ano que vem, né?
Sim, agora que eles estão podendo gravar. É porque eles gravaram essa na pandemia, né? Então agora, como tá mais livre ainda, eu acho que...
Agiliza isso aí, Bridgertons. Ai, eu finalmente aprendi a escrever Bridget.
Nossa, é muito difícil, né?
É porque sempre foi uma piada, né? Tipo, eu não tava aware dos livros nem nada quando a série saiu, né? A primeira temporada. E aí eu falava, ah, os Bridges, sabe? Assim, zoando, porque é um nome, né, meio complicado. Você não sabe se o D vai antes do G, assim, meio confuso. Mas é, aprendi a escrever, né?
Eu também aprendi a escrever. É, os livros são bem antigos, sabia? É lá do começo dos anos 2000.
Sim.
Mas demorou até pra alguma produtora pegar e... Mas eu tive reviews de amigos que não gostaram muito dessa temporada, porque a putaria foi só no final, né?
Pena.
Eu já sou o contrário. Eu amo um Slow Burn, um Enemy to Lovers. Eu amo, amo. São os meus plots favoritos. Então eu tava assim, ó, na ponta do sofá, assim, ó, gritando.
Ah, eu também. Ai, meu Deus.
Amo,
eu fiquei
amo.
Desta maneira.
Porque, tipo, porque... a Daphne e o Duke foi muito legal, só que foi muito rápido, né? Eu gosto.
Graças a Deus.
Da tensão. Eu gosto da tensão.
Não, e foi. E é tipo assim. Cara, sei lá, meio que não tinha motivo pra eles odiarem, sabe? Tipo, ela só achava ele um babaca, mas todos os caras da época são babacas, entendeu? E ele nem é um babaca igual os babacas da época.
É, eu acho que um deles foi mais o plot do. Da
irmã.
Do tipo, ah, vamos... É meio que amigos... friends to lovers, né? Porque eles fizeram um acordo e aí acabaram se apaixonando. Tipo, é esse o plot dele.
Cara, mas eu ficava com raiva porque tantas vezes ele teve a oportunidade de cancelar essa porra desse casamento. Mas ele falou, não, eu vou mirar no erro. E vou no erro.
Tá falando do Duke ou do...
Tô falando do Anthony.
Ah, tá.
Do Antônio. Que ele podia ter poupado a menina de ficar lá sofrendo. Nossa. Entendeu?
A hora que ele saiu correndo com o anel lá, quando eles estavam em Alder Hall lá, eu achei que ele ia falar com a Kate por um momento.
Sim, sim.
Só que aí eu percebi, eu falei, não, não, não faz isso, não, 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 não.
Fiquei
mas aí
com raiva.
Nossa.
Fiquei com raiva porque eu lembro que esse foi o último episódio que eu assisti antes de dormir. E eu fui dormir com raiva. Eu falei, burro, fui dormir com raiva.
Nossa, e a coitada da Edwina é muito oblivious também. Ela só olha o Benedict.
Sim. O que, que eu ia falar mais?
Eu amo, inclusive, a cena que depois que tudo tá descoberto e tal, e ela fala, eu fui tão cega assim.
Foi, minha querida, foi!
Os dois não conseguem nem ficar longe um do outro. Ela, eu fui tão não. cega assim.
Pra mim, foi a cena da biblioteca. Que ele falava assim. Como é que ele falava?
Por que você me odeia, não é?
Não, foi a cena da biblioteca. Foi a cena que ela não consegue dormir, que tá tendo a tempestade. E aí ele se encontra na biblioteca. E aí, tipo, ele sussurra pra ela, eles chegam super perto. Eu fiquei, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? E aconteceu, né? Uma pena. Aí no outro dia ele vai lá e pede outro em casamento, né?
Pois é. Mas eu amo que ele, toda vez que ele quer muito pegar ela, ele fica, eu sou um cavalheiro.
Mas eu sou um cavalheiro. Não,
telling yourself that, baby. You keep telling yourself.
Enfim, né? É. Vamos começar do começo? Vamos seguir esse script que a gente fez?
Vamos.
Ai, meu Deus do céu. Então tá, vamos começar pelo quê? Pela playlist. Que é maravilhosa. Tudo tocado no... Na harpa.
Na harpa. Nossa, eu amo demais o que eles fizeram. Porque, assim, música moderna em filme antigo já foi tentado várias vezes e nem sempre funciona.
Não.
Em Bridgerton funciona por quê? Porque eles
transformam
a música em clássico, né? Tipo,
sim.
Em instrumentos clássicos de orquestra. Então, tipo, funciona muito, fica maravilhoso. Na primeira temporada, a gente tem Wildest Dreams, maravilhosa, perfeita.
Nossa, sim, nunca errou.
E nessa temporada, a gente tem Harry Styles.
Cara, na hora que começou a tocar, o Manny também tava assistindo comigo. Ele assim, eu acho que eu conheço essa música. Eu falei, claro que você conhece, é Harry Styles.
E é no casamento ainda, tipo,
sim!
Times. Tipo, muito falando que não vai dar certo real.
Não, o Anthony só não ouviu porque ele não quis, entendeu? A música tava tocando no fundo da vida dele esse tempo todo.
É, se eu não me engano, toca Thank You Next. Ou foi na primeira temporada que tocou Thank You Next?
Eu acho que foi na primeira.
Aí toca Material Girls também.
Toca várias músicas atuais, só que assim, no violoncelo, no, sabe, no, na harpa.
Na primeira eu lembro muito de um baile que toca Bad Guy da Billie Eilish.
Toca, toca. Eu acho que é uma das primeiras músicas, inclusive.
Sim, maravilhoso.
Ai, pra falar em baile, queria tanto viver assim, que ser da realeza, ficar indo em baile.
Eu nem me falo.
Você tem pra fazer hoje? Ah, vou ali num baile.
Nossa, gente, andar em Londres, é que eu fui muito em museu, né?
Foi.
E os museus normalmente são os palácios. Antigos palácios ou casa de gente muito rica, tipo os
Britney. Aham.
Então, tipo, eu... Todo mundo que andava comigo no museu, eu falava, isso aqui me dá muita vontade de pôr um vestido e vir pra um baile dançar, porque é a coisa mais linda do mundo. Imagina viver naquela época. Essa parte devia ser muito legal.
A parte de ser rica.
A parte de ir ao baile, of course.
Ai, meu Deus.
Ah, então, eu coloquei uma coisa depois da playlist.
Uhum.
Que eu queria muito, muito falar. Que foi o Bridgerton Unofficial Musical, que aconteceu no TikTok e virou realidade. Maravilhosa, perfeita.
Que isso?
Você não conhece, amiga?
Não.
Pelo amor de Deus, tava nos meus mais ouvidos, porque eu só ouço isso o tempo todo, tá sempre na minha playlist dos mais ouvidos. Que é a Abigail Barrow e a Amy Fair. Elas são amigas, se juntaram e, tipo, enquanto elas estavam assistindo. Elas são músicas, né? Elas escrevem música. Sim. E aí elas criaram I Burn For You, a música Burn For You. Uhum. E aí, tipo, ela postou um trechinho no TikTok, a Emily viu, e aí elas começaram a escrever a música junto. Enquanto isso, o TikTok foi bombando, as pessoas foram, tipo, nossa, isso aqui tá muito bom, lança mais. E aí elas foram criando as músicas pros outros personagens, e aí virou o musical não oficial, e elas estão concorrendo ao Grammy com esse álbum.
Sério?
Que é hoje, sim. E ai, eu tô tão feliz, eu espero muito que elas ganhem, porque elas merecem, porque ficou perfeito. A Emily Bear, ela é pianista, e ela, tipo, um gênio, assim, da música, desde pequenininha, e aí, tipo, é tudo muito... Eu amo teatro musical, né? É tudo muito grandioso e o piano e o violino.
O negócio do instrumento, ele dá uma emoção, assim, né? Principalmente quando vai subir nas notas, assim. Ah, sim. O talento que eu queria ter, né?
É, e a Abigail escreve as letras e ela é perfeita. E eu vou te mandar o link do álbum.
Me manda.
Que você ouça, porque é maravilhoso.
Tá bom. Vou ouvir.
Eu vou falar as minhas favoritas. Ai, eu gosto de todas. Mas eu vou falar.
A Erika não pode com esse negócio de... Ah, vou escolher algumas.
Não,
não,
você não posso.
Não,
eu gosto muito da música da Heloise, que é If I Were a Man, que é a Heloise falando, tipo, se eu fosse
homem,
eu conseguiria, né, fazer tudo que eu quero. É bem legal. A música da Penelope também é bonitinha, mas eu não ouço muito, assim. É, Alone Together, que é a música, sabe a cena que a Daphne e o Duke estão na galeria e a mão deles meio que encosta, assim, é sobre essa cena. Alone Together é muito bonitinha. Burn For You, que é quando eles confessam, né, que se amam, e é muito, essa música foi a que estourou, né, que fez acontecer tudo, é maravilhosa.
Sim.
E a última música, que é Oceans Away, que é no... quando eles estão brigados, e aí tem o baile lá, o último baile lá, que eles dançam na chuva. Enfim.
Ai,
Perfeito.
Tá chovendo hoje. Cadê meu Duque pra dançar na chuva?
Quem quiser, tá no Spotify. Depois de muito tempo e a gente insistir muito, elas conseguiram fazer o álbum e colocaram no Spotify e nas outras plataformas. Porque antes a gente tinha que ouvir lá no site que elas tinham criado.
Uhum.
E elas finalmente conseguiram lançar. E é The Unofficial Digital Musical. E elas estão concorrendo hoje ao Grammy com esse álbum. E eu tô muito feliz por elas.
Vou ouvir sim. Fala em Grammy, Erika. Onde que dá pra assistir o Grammy online, hein?
Pô, amiga. Normalmente...
Me mandou
aí
aqui,
nos
ó.
Estados Unidos, eles exibem, tipo, em canal. E normalmente tá tudo online agora, né? Os canais. Eu só não sei que canal. Deve ser ABC ou NBC, sei lá.
É que eu não tenho essas coisas. A gente só assiste streaming, né?
Então, mas esses canais devem fazer... Se for a ABC, por exemplo, é algum canal da Disney. Então deve ter algum streaming.
É que tudo eles cobram também, eu vou dar uma olhada. Porque outro dia a gente tava conversando sobre premiação e essas coisas, eu falei, gente, eu sinto tanta falta, porque quem que era a Dominique? A pessoa que ficava até tarde no domingo, vendo Grammy, vendo Oscar.
Uhum.
Que hora é dessas?
Eu também era, desde criança, mas aí eu parei, porque eu passo muita raiva, eu não gosto.
Nossa senhora.
Inclusive, eu não quero falar do Grammy hoje, porque senão eu vou passar raiva já de novo.
Não. Vamos deixar pro final, vamos.
Deixa eu deixar pro final.
Tá. A Erika tá pistola.
Nossa, eu tô.
Beleza. Outro tópico aqui é o amor, né, gente? Porque o negócio da série é o negócio de achar a pessoa certa, né?
O que é muito incomum, né? É uma peculiaridade da família Bridgerton, porque que os pais deles se amavam muito e aí eles querem que os filhos tenham a mesma coisa. Porque normalmente não era assim, né? Tipo,
era por interesse.
Casamento status. É um negócio, é. Casamento é um negócio.
O que é até hoje em dia, né, daquela?
Enfim.
Mas eu acho fofo isso, sabe?
Aham, uhum, sim.
Mas também tem aquele negócio, né? Ai, sabe, eu fiquei com raiva, Erika, porque a Heloísa se apaixonou pelo menino lá do jornal, ele é super fofinho, eu fiquei com raiva, entendeu?
Por quê? Com raiva?
Porque eu queria que desse certo, sabe? Um plebeu.
Calma, que o momento da Heloísa vai chegar e é muito legal.
Tá bom, promete.
Prometo.
Tá.
Só acho que ela vai ser uma das últimas, tipo, quinta temporada.
Ai, que saco.
É que mini spoiler, a Heloísa casa tarde.
Ah, mas claro que ela casa
Assim,
tarde, porque
não.
Heloísa.
Não, então, ela casa com a minha idade, com 28. Pra
Ah,
mim não é
não.
tarde, mas pra aquela
Não é
época
tarde.
é tipo muito tarde, né? Pra aquela
É,
época,
nossa, a menina
nossa
lá.
senhora já.
Exato, a menina lá era 26. Tinha 26, ela não tinha que ter casado, porque ela já tava ficando pra.
É,
Já
a
passou da
Kate já
idade? Como é que era? Não é passar da idade, é. Ah, sei lá.
É, tipo, pra eles já passou da idade, assim. É que
Nossa senhora, viu?
em Orgulho e Preconceito, tem a amiga da Elizabeth também, que ela fala, tipo, eu tenho 27 anos, eu não tenho muita escolha.
Tem sim, moça, deixa eu te falar. Ah, 1800, viu? Sempre, sempre bom, né, voltar aí.
Aham.
Uhum. Né?
Ainda vai demorar uns 100 anos pra Heloísa ter escolha.
Vai, pior que vai. E aí, entrando nesse negócio de ser muito, muito jovem, casar muito jovem, todo esse negócio, a gente vai aqui falar da sociedade, do casamento, das mulheres.
Que no
até
caso
hoje.
Não existia.
Que no caso não existia nenhum, por isso que a gente ama a Heloísa.
Uhum.
E até hoje em dia tá difícil, né, gente? Imagina naquela época, né? Porque a gente tem a tendência, o quê? A romantizar as coisas, né?
Sim.
A gente romantiza muito, o que é legal, porque a gente sai da realidade, né? Porque hoje em dia, né, tamo aí, não sei.
É sobre desassociar, é
isso.
Mas é, tipo, a gente tem toda essa coisa romântica que a literatura e os filmes trazem pra gente dessa época, mas a gente sabe que era bem complicado.
Nada era flores, né? Nada era flores.
Tipo a Jane Austen mesmo, que escreveu naquela época, e até hoje os livros dela são clássicos e tal. Ela escrevia sobre pessoas casarem por amor numa época que não era assim que as coisas Tipo, ela já era vista como, tipo, nossa, que menina esquisita. E ela nunca casou, tipo, ela ficou solteira a vida inteira. Porque eu acho que como as personagens dela, ela falava, eu só vou casar se for por amor, entendeu? Tipo, e ela tinha a família que apoiava muito isso, tipo, que não ficou pressionando ela pra casar, né?
Que bom. E eu fico com raiva porque, tipo, mano, as meninas eram mantidas no escuro, sabe? Tipo, burras mesmo sobre educação sexual e...
Sim.
E essas coisas, tipo, ai, gente, pelo amor de Deus. Mas se você pensar bem, até hoje em dia, né? Tem, tipo, lugar que...
É, é que a gente vive muito numa bolha que a gente tem informação. Porque tem muito lugar que, realmente, as meninas casam sem...
Ainda, né? Século XXI, né?
Sim. É, inclusive, eu tava ouvindo uma das histórias do Não Inviabilize, o podcast Maravilhosa, Perfeita. E aí tem uma história que é que, tipo, a menina casa com um menino lá da igreja. Então, tipo, eles nunca fizeram nada antes do casamento.
Uhum.
E aí, na noite do casamento, ela foge, porque... O menino não era orientado a se limpar direito, então o piro dele tava praticamente podre, assim.
Ah, não, piroca podre não, gente, não. Não tá dando.
E a coitada da menina, ela se assustou e fugiu. E
não obrigada a nada.
Tem toda a história lá do nome Viabilize, eu não lembro o nome do episódio agora, mas...
Perfeito, eu devia ter fugido mesmo.
E foi, porque, tipo, agora, sabe? Tipo,
sim! Agora. Eu acho um absurdo isso. Eu não sei. Assim, a religião faz isso, tem culturas, né, que fazem isso. Uhum. Ai, eu fico tão puta, eu fico muito puta. Ah, não, para, gente. Tanta informação. Ai, me estressa.
Sim. É revoltante, também acho.
Mas uma coisa que me deixa muito feliz é que no show, inclusive tem várias entrevistas sobre isso e tal, eles misturam raças.
Sim.
O que, né? Assim, tava encaminhando pro fim da escravidão, mas os negros não eram aceitos.
Eu achei muito interessante isso. Eu tava falando isso com a Poliana, de que eles tiraram isso. A Shonda fez um trabalho excelente. Tirando essa barreira.
Uhum.
Ainda tinha a misoginia e tal, mas o racismo, eles tiraram essa barreira. Assim, foi muito legal. Porque a gente nunca vê pessoas negras nesses papéis de pessoas naquela época.
Exato!
Então, deve ser muito legal também pros atores, tipo, eles normalmente são o outro lado, e aí agora não, eles vão lá e fazem esses papéis e vestem essas roupas maravilhosas, sabe?
Exato, é tipo, a capa da primeira temporada é o fucking Duke, sabe? Ele é negro e maravilhoso, perfeito, lambe a colher de novo, mas... sobre isso, entendeu? Eu fiquei muito feliz, realmente, com isso. Mas, assim, assistindo, foi uma coisa tão natural pra mim. Eu falei, nossa, isso é tão legal, mas tão natural, sabe?
Exatamente. Eu admiro muito como eles fizeram, porque ficou muito natural. Tipo, é assim que deveria ser, sabe?
Sim. Que mais? Eu ia falar outra coisa, esqueci.
Que a rainha é inspirada na rainha Charlotte.
Ah, pode ser, é isso. Pode ser, é isso.
Dizem que a Charlotte tinha traços, né? Porque ela era de descendência...
Porque ela era uma camponesa, não era? Ela veio de uma família pobre, não foi isso?
Eu sei muito pouco, assim. Eu sei que ela era branca, mas parece que ela tinha descendência do norte da África.
Que tinha os nariz mais largos, os lábios largos, carnudos.
É que como tudo era pintura, não tinha foto...
É.
Tem que confiar na pintura, mas ela era diferente assim, das outras.
Confio no artista.
E aí, eu acho muito legal também. A rainha é um personagem maravilhoso em Bridgerton. Eu amo Sim. ela.
Eu acho ela meio doida às vezes, mas é o jeitão dela, né?
Ela cheira na cocaína dela no meio do.
Exato! Como é que você não fica doida no... Um lugar que tu não faz nada, né? Uhum. Tipo, entretenha-me. Você aí, me entretenha agora. Porque...
Eu acho legal que eles mostram esse lado dela, mas também mostra o lado, tipo, que não é fácil pra ela lidar com o marido doido, né?
Sim.
Porque eles já se amaram muito, mas agora ela não tem ele mais, porque, tipo, ele se perdeu ali, não é ele mais, sabe?
Ah, não.
Mas eu achei muito legal.
Mas aquela cena que eles colocaram, que ele fala do tipo... Ai, o que que ele fala? Ele lembra de alguma coisa.
Da agora, na segunda temporada?
É, que ele dá sinais de que, tipo, ele tem que se encontrar com ela, que eles têm que conversar
ele
e tal.
Ele vê a Edwina de noiva e fala, tipo, ai, é o nosso casamento, Charlotte. Ah. Lotte, que chama ela Lotte. É o nosso casamento, Lotte. Você tá muito linda e tal. Aí a Edwina conversa com ele.
É sim, lindo. É isso. Ai. É, na mas deve
primeira
ser
temporada
difícil.
Ele lembra da filha que morreu e ele não lembra que ela morreu, enfim.
É bem triste, né? Ele tem o quê? Ele tem.
Então, na época eles falaram que era o rei louco, né? O Henry III.
Uhum.
E ficou doido da cabeça. Mas provavelmente ele tinha algum tipo de demência, um Alzheimer, alguma coisa, que na época não existia o diagnóstico.
Não existia.
Era, ele ficou conhecido como um rei louco mesmo.
Ô, Erika, quando eu tava pesquisando sobre a Rainha Charlotte, porque eu dei esse Google, né? Porque eu adoro história, só que eu me perco nas eras, nos anos e tal. Ela era amante das plantas? Ela gostava das plantas tudo? Era ela?
Eu não conheço muito da Charlotte, não, mas eu acho que faz sentido, assim.
E o bagulho da árvore de Natal?
Que não é a Charlotte. É mais pra frente.
Mas pra frente ainda?
É a Rainha Vitória. É a época vitoriana. Essa época de Bridgerton é a época da regência, que foi antes da Vitória.
Sim.
1700 e pouco, final dos 700 e pouco. E a Rainha Vitória é 1800 e já um pouquinho pra frente. Assim.
1800 e um pouquinho pra frente. Um século atrás. Cadê?
Eu acho que a gente pode falar da árvore de Natal quando a gente fosse assistir Vitória e aí...
Ah, você me recomendou essa série, né?
Precisa assistir, que é maravilhoso.
Precisa assistir. Eu falei pra Erika, a gente tava conversando sobre esse negócio de história e tal. E aí ela assim, você precisa assistir isso! Ela vem com o filme dela, entendeu? Ela vem com as séries dela.
É que eu sempre quis fazer história, né? Quando eu era criança, eu queria ser o Indiana Jones.
Indiana Jones?
É. E aí, eu não fiz história, eu fiz RI, que, tipo, basicamente juntou várias coisas que eu gosto.
Junta tudo.
Filosofia, história, política e tal.
Política.
Mas, quem sabe um dia eu faça, mas só por fazer mesmo, não porque eu acho que eu vou trabalhar com nada que envolva história.
Até porque, né?
Até porque, exatamente, eu ia ter que virar professora e eu não queria ser professora.
Não, não é pra você,
senhora. É nobre demais pra mim e eu não tenho paciência.
É, não tem.
É um negócio que me falta. Mas história é muito legal.
Eu lembro que eu amava, eu ficava tipo, nossa, era aula de história, eu ficava viajando. Especialmente se o professor era bom e contava a história como se fosse tipo um, sei lá, um filme assim mesmo. Nossa, eu viajava, gente. Sim. Era tão bom.
Você só tem um problema, é que você mistura as coisas na sua cabeça.
Eu misturo, porque tipo assim, eu guardo a informação na hora, aí depois eu tenho que ler sobre de novo, porque senão eu esqueço mesmo, aí não dá, só se for uma coisa que me marcou muito, assim, sabe?
Sim.
Porque senão eu esqueço, eu troco data, eu troco nomes. Ai, gente, eu não lembro o nome das pessoas que eu conheci ontem. Me faz.
Ai, mas é muito legal. Eu sou apaixonada pela história da Inglaterra, né? Então eu conheço, eu gosto muito da...
Nossa, não é errado
ela. Isso. Enfim, a Vitória é... Essa série é maravilhosa, a série Vitória. E quem gosta de história, todos os journals, os diários da Rainha Vitória são disponíveis, tipo, público, assim, sabe? Então dá pra ver. E aí eles têm a história muito famosa entre a Vitória e o Albert, como o amor deles era muito forte, né? Então, ela casou por amor. Foi mais ou menos, tipo, foi arranjado, mas eles se amavam muito.
Mas eles se amavam muito? Se amavam muito, você falou?
Se amavam muito.
Ah. Ô, Erika,
tipo, assim, ela ficou falando, eu não vou casar com ele. Eles só tinham se conhecido quando eram crianças. E aí ela falou, não vou casar. E aí ela reviu ele e ela falou, tá bom, eu vou casar com ele.
Vou casar. Fazer o quê, né? Vou, vai, saco. Erika, meu pão tá pronto.
Ai, que delícia.
Só que eu recebi uma foto 10 minutos atrás. Não sei o que esse pão ainda não chegou aqui.
Ele não quer trabalhar o
gramado. Não demora tudo. Ô, Manuel, traz esse pão aí. Cosplay Girl tá diferente, né, menina? esse Gossip Girl aí, manuscrito.
Eu amo. É a vibe Gossip Girl desde o primeiro... Desde o primeiro...
Beijinhos, beijinhos. Lady Widdowson.
A primeira cena na primeira temporada. É bem Gossip Girl, né? Eu amo. E o melhor de tudo pra mim é que a voz da Lady Whistledown, dá um... Quando é, não é a Penelope, é... É a Julie Andrews. Perfeita, maravilhosa, rainha, dona de tudo, entendeu?
Então, eu, é isso que eu queria entender. É, ela, quando ela narra com a voz mais madura... É tipo ela contando a história, né? Tipo, normal, só pra ter uma narração.
É, mesmo. E aí é a Julie Andrews que não faz parte do elenco ali com as pessoas, porque a gente... A questão na primeira temporada era que a gente não soubesse quem é, né?
Uhum.
Pela voz a gente ia saber.
Ah, é verdade, verdade.
Mas é a Julie Andrews que faz a voz da Lady Wilson, é maravilhosa.
Ah, então tá. Eu não sei quem que é, mas beleza.
É. Mas é bem Gossip Girl, só que tipo... Daquela época, bem legal.
Cara, eu acho tão legal, porque assim, na segunda temporada eles mostram bastante ela negociando pra imprimir, tipo, pagar mais os meninos que distribuem e tal. E aí isso me lembrou que quando eu fazia moda em Santos, eu tinha aula de produção gráfica. E eu lembro do meu professor, ele era tipo assim... Sabe aquela pessoa apaixonada pelo que faz, pelo que estuda, pelo que ensina?
Uhum.
Ele era desse, então na aula dele ele falava com uma paixão, assim, e eu lembro da aula que ele falou sobre sobre os prints, né, que eram feitos no passado, que tipo, você tinha que arrumar cada letrinha no negocinho, botar o papel.
Muito de Anne também.
Hã?
O jornal da escola da Anne.
Sim, eu acho isso tão legal, porque tipo, cara, era, sabe... Você não entende, Erika.
Eles ficavam um dia, eu lembro por ele, né? Eles ficavam dias fazendo, porque era mó trampo pra arrumar.
Sim.
Arrumar cada letra do texto inteiro e depois. Nossa, mó trampo.
Exato. Imagina pra fazer um livro, né, menina? Fazer uma cópia de um livro, né? Você imagina.
É, isso mostra um pouco em Adoráveis Mulheres, Little Women.
Uhum. Que eu não assisti ainda, inclusive.
É, mostra um pouco da. Fazendo o livro da Jo. E aí. É tipo mó trampa, aí depois tem que costurar o livro. Nossa, é mó.
Tem. Nossa, e cara, eu lembro da aula certinho, Eric. Eu lembro dessa aula, assim, perfeitamente. E ele falava de costurar tudo. Teve aquela época que era antes dessa ainda, que a primeira letra era desenhada, lembra?
Sim.
Que a primeira letra, assim.
Era manuscrito.
Isso. Ai, eu acho muito legal isso. Eu gosto muito de ver, assim, o processo de como é que as coisas foram criadas, sabe?
Uhum.
Enfim, queria dar esse adendo.
É muito legal, é muito legal. Mas eu fico pensando no trampo que era.
Não, muito trampo. E assim, eu quero pra amanhã, eu vou te pagar menos, hein?
Eu amo que ela, essa parte aqui, porque mostra que ela tem que se vestir diferente pra não ser descoberta.
Uhum.
E ela tem que fazer o accent, né? O sotaque diferente,
o sotaque
também pra ninguém saber. E aí ela faz. Sim. O sotaque. Meio escocês, né? Meio.
Uhum.
Inglês. E ela. Sim. É irlandesa, eu acho, a atriz.
Então, eu queria falar sobre. A gente vai voltar pro Anthony. Porque naquela época a literatura e a poesia era muito forte, assim, né? Era uma coisa de. Estavam produzindo muitos livros, tinha esse negócio, né, da produção de. Impressão em papel, tal, tal, tal. E a galera era, tendia a ser romântica. Só que o Anthony tem aquela cena, Erika, pra mim é tudo. Que ele vai ler pra menina, ele fala: ai, quer saber? Não sou bom com as palavras, não. Sou bom com as ações.
É,
e ao mesmo tempo não toma nenhuma ação.
Não, mas eu acho que ele quis dizer que, tipo, com os deveres dele. Tipo, ele manteve, manteve a casa até agora. E, tipo,
sim,
ele
sim,
vai
sim.
Se comprometer a manter... A vida que ela merece ter e tal. E aí eu acho tão bonitinho. Ah, essa cena é tudo muito maravilhoso.
Mas
e
é muito bom.
É, a cara da Edwina é a gente, né? Ela fica, tipo, babando.
Oh, assim. Olha, ele é diferentão, ele é diferentão. mas é isso, cara. Porque, assim, a gente... Até hoje em dia, né? A gente tem que ser bom em tudo. A gente tem que tirar nota boa em tudo. Mas tem gente que não é bom em falar. Tem gente que não é bom em escrever.
Uhum.
Acho que não é bom em arte. Tá tudo bem, cara.
Tá tudo bem, é. Tipo, o artista deles é o Benedict, entendeu? O Anthony.
Sim.
É um cara de ações, é diferente.
Uhum.
E eles tiveram criações diferentes, eles são pessoas diferentes, né? O Anthony tinha toda uma responsabilidade que eles retratam. Uhum. Nessa temporada.
Uhum.
Inclusive, eu achei maravilhoso eles fazerem. O foco é. Não parecia, tipo, forçado o romance. Porque a gente viu todo o backstory do Anthony e a gente viu um pouco do backstory da Kate. Tipo, não foi, tipo, direto o romance, sabe? Na nossa cara, sim, sabe? Tipo, como o foco de tudo. Não, a gente foi entendendo por que eles eram do jeito que eles eram.
Exato.
E eles eram mais parecidos também do que eles gostariam de aceitar.
Exatamente! Essas pessoas se atraem, entendeu?
É.
A Erika, aquela cena que a abelha pica ela, tensa, né, menina? Que ele tem um ataque de pânico, misericórdia.
Sim.
Olhei, gritei artista.
Nossa, eu não, o Anthony arrasou demais essa temporada, gente. Que isso. Ele todo segurando aquilo, até a hora que a mãe dele fala, tipo, ela acordou, e aí... Uhum. Nossa, gente, olha, eu fico arrepiado de lembrar daquela cena, maravilhoso. O Anthony arrasou demais essa temporada, o Jonathan, né, o ator.
Sim.
Arrasou demais, olhei pra ele e falei, ator. O jeito que ele olha pra ela, tipo, nossa, a gente fica sem ar assistindo, assim, nossa, ele arrasou demais, 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 ele tá perfeito essa temporada.
Ele tá muito perfeito.
Inclusive, compensou o ranço que ele deixou na gente na temporada passada, né?
Por quê?
Eu acho que, como o Anthony é um personagem muito icônico nos livros, eles meio que, tipo, deixaram ele meio chato na temporada passada, né? Ele tava um pé no saco com aquela história da Siena e tal.
Sim, lembrei, tava.
Até porque o foco tinha que ser o Duke, né? Mas é... Eles fizeram
assim
um bom trabalho deixando ele chato na primeira temporada, e aí agora, maravilhoso.
Sim, eu gostei também que tiraram as costeletas, né? Aquelas costeletas tão horrorosas.
É, viram que não tava funcionando.
Graças a Deus, não é mesmo? Acho que a primeira cena é eles fazendo a barba, não é?
É, no primeiro episódio tem ele e o Benedict fazendo a barba.
Érica, por falar em fazer barba, etc. Puta que pariu! Que peles boas essas pessoas têm.
Sim.
Gente, umas peles. Não sei
e
dizer.
Você vai ver a idade deles e a idade dos personagens, você fica assim, como? Como?
Gente.
E a gente sabe que Hollywood faz isso, né? Só que normalmente a pessoa não tem cara de jovem. Normalmente ela tem cara de velha e a gente tem que aceitar que ela tá fazendo o papel de jovem.
Alô, Disney.
Mas. Eles arrasaram demais, gente. Que é isso? A Penélope e a Heloísa, elas são super mais velhas, assim.
Sim.
Tipo, fazendo papel de adolescente, como é que pode?
E além disso, das peles ótimas, gente, a maquiagem dessa temporada tava assim.
Não,
pá, tudo, iluminador.
Tudo nessa temporada foi outro nível. Até porque a primeira foi um sucesso e a Netflix soltou a verba, né?
Solta mais, Netflix.
A cinematografia tava filmada igual filme,
não,
assim, tava lindo demais.
Cada cena era um arrepio na teta.
Sim, tava muito lindo. As
como
flores, a imagem, os vestidos, as roupas melhoraram pra caramba. Já era bonito na primeira temporada, mas
já.
Agora tipo, parece que ficou mais ainda. Eu ficava olhando os vestidos delas, nossa, eu ficava babando. Eu falava,
os detalhes,
Deus,
né, menina?
Que lindo, muito, tipo, os brilhos costurados, assim, ai, muito lindo.
Imagina o trampo que é pra fazer isso, ai, queria tanto trabalhar com essa parte de produção.
De design de filme, assim, de...
De filme, nossa, que
eu acho
tanto
que você ia arrasar nisso, deve ser muito legal.
Nossa, meu sonho, eu viajo, gente. E se você tem a verba ainda pra fazer, tipo, as coisas que vem na tua cabeça, tá, sabe?
Uhum.
Ai, eu vou fazer um filme, Erika.
Ou quem que vai pagar?
Faz um curta. Ai, a gente pede vamos... pra. A gente pede patrocínio.
Vamos fazer um curta pra Cruel Summer, já que a Taylor não vai fazer o clipe, a gente faz.
A gente faz por ela. Tá bom, pode ser. A gente pega esse projeto pequeno por agora.
Maravilhoso.
Vai, Erika, fala do Anthony mais.
Ai, gente, chegou minha vez de brilhar. Gente, como eu falei, o Jonathan tá arrasando demais nessa temporada. O Anthony tá, tipo, perfeito. O jeito que ele olha, o jeito que ele respira na hora certa, como é que pode?
Como é que pode, né, menina?
É. As cenas, não só dele com a Kate, mas com todas as interações dele, são muito, muito legais. E com a mãe também, que, tipo, o pai tinha acabado de morrer e aí a mãe tá passando... Ah, inclusive... Dona Bridgerton, maravilhosa essa temporada também.
Dona Bridgerton.
Mostrando o luto dela, tipo, maravilhosa. Aquela cena que ela tá parindo, gente, que é aquilo? E a cena que ele vai falar, tipo, a gente precisa de você, e ela fala, isso é o melhor que eu posso agora, tipo, ela acabou de perder o marido, sabe? E pariu, tipo, mó depressão. E aí ela fala, tipo, eu não consigo olhar pro bebê, tipo, e não pensar nele. Ah, é tão... Enfim, os dois arrasaram demais essa temporada. Maravilhosos. E aí eu queria falar que tudo que o... Como nos livros, o Anthony arrasa todo... Ele não fala muito, mas quando fala... E aí
fala
eu tudo. Que... Eu,
ele fala a coisa certa.
Eu fico pensando o tempo inteiro, eu fico obcecada, lembrando das falas do Anthony. E aí eu queria falar um pouco dessas cenas.
Fala, pode falar, a gente escuta.
Aquela cena que ela passa... E ele fecha o olho. E aí a Lady Denver tá olhando pra ele.
Sim.
Tipo, meu filho, se controle.
Porque ela tem cheiro de Lilies. É Lilies?
É Lilius. Lilius.
Ah, não sei. É uma fro roxa aí, sei lá. Que ela toma banho, né? Com a fro.
Aham. Ele. Nossa,
eu achei, eu achei.
Ela passa e ele fica tipo.
Cheirando o ar, eu achei. Eu achei um pouco creepy, mas ok.
Nossa, mas aí o Ash tava no final também, né?
Tipo, já.
A merda já tinha sido feita, tipo, foda-se.
Já. Sim.
Só que eu amo que ele abre o olho e leva um susto com a Lady da Borona.
Conseguia nem disfarçar. Gente, por falar nessa Lady. Como é que é o nome? Lady Denbert. A sobrancelha dela me irrita, Erika. É uma vírgula. Eu não consigo. Eu fico reparando, eu ficava olhando assim, eu falando, não consigo, gente. Ninguém arrumou a sobrancelha dessa mulher ainda? Segunda temporada?
Eu amo porque ela é a pessoa que resolve tudo. Ela, no bullshit com ela, entendeu?
Ah, ela é perfeita, eu não errou, minha filha. Já aceitou muito bullshit na vida dela. Chega.
Tem um canal. Um canal de podcast que eu acompanho, que eles fazem reacts, e aí eles assistem na primeira temporada, eles chamam ela de The Bad Bitch in Red, porque ela tá sempre de vermelho. E ela é a bad bitch, tipo, bad bitch in red.
É isso, entendeu? Tem que ter, né? Porque muita gente sonsa também.
É.
Vai.
Ai, a hora que ele fala pra ela, pra dentro. Ela, tipo, não, você e suas ordens. Ai, eu amo essa cena. É a cena, tipo, do jardim que eles finalmente, né?
Se fodem, é.
Mas eu amo que ele fala, tipo, entra agora. Ela, tipo, não, eu não vou entrar.
Quem tu acha que tu é, meu filho? É, me respeita.
Ela quer entrar, tipo, a hora que ele chega, ela fala, tipo, ah, eu vou embora, já que você, né, essa aqui é a sua casa, né? Só que aí, tipo, ele começa a exigir que ela volte pra casa. E ela, tipo, não. Nossa, mas ele falando pra ela entrar.
E de novo aquele pergolado, né, menina? Aquele pergolado tem uma história ali, né? O povo gosta, né?
A galera ama um outside. Sobre as estrelas.
Pena. Sobre as estrelas. Ou na chuva também,
que,
né?
E eu acho que a fala do Anthony mais, que ficou mais famosa essa temporada, foi o You are the bane of my existence and the object of my desire. Nossa, eu amo.
Érica passa um pouco de mal nessa hora.
Nossa, pressão eu passei pé. Mal essa temporada inteira, né? Mas essa parte é as que eles estão no... Na casa da Lady Dumbledore, eu acho, né? E aí ela fala, depois que eu fui... Depois que vocês casarem, eu vou embora. Você nunca mais vai ter que me ver. E, nossa, eu amo essa parte. Ele fala, tipo, não é o suficiente. Nenhum lugar no mundo que você vá...
É longe o suficiente.
É longe o suficiente pra me livrar desse tormento. Nossa.
Nossa, mas tudo que ele queria era pular nela. Uma pena mesmo, né?
E aí ele chega perto e ele fica falando as coisas que eu poderia te ensinar. Eu fico, ah, meu céu!
Ensina então. Inferno.
Gritando internamente e às vezes externamente.
E às vezes externamente. Eu fico pensando, eu fico imaginando a tua família vendo você, ouvindo você assistir essas coisas.
Então, por isso que é muitos gritos internos. Mas as pessoas aqui em casa já se acostumaram.
Já se acostumaram, né? Fazer o quê, né?
Deixa eu ver. Ah, e no começo, quando ela fala, as mulheres daqui são facilmente. enganadas por um sorriso bonito e não sei o que, aí então você considera meu sorriso bonito.
Exato, então meu sorriso bonito então, senhora. É isso que você quer dizer.
Ai, eu amo, eu amo.
Ai, esses flirts, viu?
Nossa, eu amo. Enemies to Lovers pra mim é tudo. Tudo.
Que mais, que mais?
Ah, e quando a primeira vez que ele tá dançando com a Edwina... Não, ou é com a Kate que ele tá dançando. E aí ela fala, tipo, que vai embora depois que ela casar. E aí ele fica puto, ele sai andando da festa. É a cena que a Daphne depois vê eles na biblioteca também.
Sim, ficou pistola, igual você.
Não, na biblioteca não, acho que é no escritório dele. Porque eles são ricos, tem um quarto pra cada coisa.
Entende?
Ele fica puto e ele começa, tipo, passando mal real, assim. E aí ela fica, tipo, eu não tô entendendo por que, que você tá bravo, porque eu falei que vou embora. E, tipo, ele nem
tinha... A gente tinha nem tem nada, bobinho.
Ele nem tinha começado ele nem tinha pedido a Edwina casamento nem nada, tipo, eles realmente não tinham nada ali.
Ah, mas você já se amava, Erika, já tava ali, já.
Não, sim, claro, desde a primeira vez que ele viu ela, né, foi amor à primeira vista. Mas ele começa a ficar muito puto, tipo, então você vai embora então.
E aí ela fica, tipo, então vai então. Como essa discussão seria hoje em dia, então você vai embora então.
E aí é aí que tem a cena que ele fala, por que? Me explica. Porque ela fala, eu te odeio. Ela fala, então me explica por que, que você me odeia.
Por que, que você me odeia?
E aí a Daphne pega eles quase se beijando. A temporada inteira eles quase se beijando.
Que é a cena da biblioteca, que é maravilhosa. Ah, não, não é. É uma antes dessa, mas também é maravilhosa.
Mas eu amo que ele, tipo, passa mal real. Ele fica tipo. Você vai embora! É muito
muitos, muitos sentimentos, né, Erika?
É.
Ele tá sentindo tudo.
E aí eu queria comentar que ele foi com full Mr. Darcy nessa temporada. Eles fizeram isso com o Anthony e eu amei, porque, né, Mr. Darcy, maravilhoso. De Orgulho e Preconceito, assim. É muito. Ele tá muito Mr. Darcy nessa temporada. E, inclusive, até a cena que. Tem uma cena muito famosa em Orgulho e Preconceito, que é o Mr. Darcy tá nadando e é pego de surpresa. E aí, tipo. Aí tem a cena em Bridgerton que o Anthony cai na água e sai, né? E aí ela fica, tipo, não olha. Mas ela tá olhando na, tipo, na Edwina. É feio encarar. E ela fica, tipo, olhando.
Eu ia falar isso, essa cena. Desculpa, minha companhia tocou. Eu ia falar essa cena, de, tipo, para de olhar. Mas as duas estão encarando.
Gosto. Tudo bom. E aí, então, em Orgulho e Preconceito tem uma coisa parecida, que é o Mr. Darcy tá nadando também, enfim. E eles, eu achei que eles...
Então, eu preciso...
Foram full Mr. Darcy no Anthony nessa temporada, eu amei isso.
Não, é que eu queria te falar que eu não assisti Orgulho e Preconceito.
2005, sabe, Dominique?
Então, mas já botei na minha lista, porque eu tava nesse negócio de Bridget e não falei, não, preciso, não.
Leia também.
Infelizmente. Mas eu vou ver o filme sim, porque, na verdade, eu sempre quis assistir, eu não sei porque eu nunca assisti.
É maravilhoso, é meu filme de conforto, assim, eu assisto, sei lá, uma vez por semana, pelo menos.
Eu sei, é Twisted, né, porque ele postou também esses dias no story, né, uma pena.
É que ele tava lendo de novo o livro, inclusive eu preciso entendi. Reler, faz muito tempo que eu não leio Orgulho e Preconceito.
O quão grande é esse livro, hein?
Não muito, é um livro normal.
Que eu me perco.
Agora que você tá demitida? Mas assiste o filme, porque é uma adaptação muito legal.
Beleza.
E o Joe Wright, que é o diretor, arrasou demais. É perfeito, é perfeito. Porque você é perfeito. E a cinematograficamente também realmente muito prazeroso de assistir. Você fica tipo, meu Deus, que coisa linda.
Tu é imersivo, né? Tipo, tu mergulha no bagulho, porque tipo, é lindo demais, velho. Beleza, vou assistir. O que mais que a senhora quer gritar aí pro mundo ouvir?
Ah, que ele fala, it's maddening how much you consume my being. Eu amo. É essa parte lá que eles estão lá fora também, que eles finalmente.
Um michão, né? Comendo ele por dentro, né? Ele quer botar pra fora.
E aí ele fala, tipo assim. Minha família tá, tipo, à beira do colapso do social, né? Tô cheio de problema pra resolver e ainda assim eu só consigo pensar em você. Ai, é maravilhoso.
É sobre o quê? É sobre isso.
E também quando eles finalmente se beijam e aí ele fala assim, eu vou parar. E ela assim, não para.
Don't you fucking dare.
Ele fala duas vezes, eu vou parar. E ela,
ah, não. Mas não vai não.
Agora não. Já falei, né, quando ele chorando, quando a mãe dele fala que ela acordou.
Uhum.
E aí no final, quando eles finalmente ficam juntos, que ela fala, tipo, você sabe que você vai me irritar todos os dias, ele fala, isso é uma promessa?
Mas é sobre isso, entendeu? O negócio, gente, é você irritar o outro, entendeu? Porque se não tiver essa irritação, como é que faz? Fica chato.
Aí a gente já falou, né, toda vez que ele quer beijar ela, ele não pode, ele fala, eu sou o cavaleiro.
Thank you.
Ó, o pão.
Eu ganhei um, o que ganhei? Um muffin!
Bem inglês o muffin.
Bem inglês, inclusive. Porque a irmã do Manny tá aqui e a amiga dela acabou de chegar, porque ela mora lá junto com a irmã do Manny, né?
Uhum.
E só que ela foi trabalhar e ela trabalha numa cafeteria. Ela me trouxe um muffin.
Ah.
Eu achei que era o pão, indeed.
Sabe que não é pra você, é pro bebê, né?
É pro bebê, né? Fiz o quê?
Eu mandei pra Domi essa semana um vídeo do minha melhor amiga conhecendo meu bebê. Aí ela tá com dois vasos de planta, um pequeno e um enorme. Aí ela olha pro bebê, aí ela olha pra amiga rapidinho e fala, entrega assim de qualquer jeito. Fala, esse é pra você.
É pra você.
E esse enorme aqui é pro bebê.
Ah, já tô me acostumando já.
Agora essa vida vai ser essa.
É isso, né?
Ai, também quando ele fala assim, me diz que não sente nada e eu paro. Essa parte que ela fala que odeia ele.
Uhum.
E aí ele, tipo, fica naquele quase beijo com ela. E aí ele fala, me diz que não sente nada.
Ai, mas sabe o que eu falaria? Eu falaria que não sentia nada, só pra provocar também. Essa merda.
Então, mas aí a Daphne entra, né?
Ah, é verdade, é verdade. Eita, Giovana. E eles vão beber um whisky, né? Pra acalmar os nervos.
Eu amei como a Daphne tava nessa temporada também. Que, tipo, ela veio nos momentos certos. E ela, tipo, ela percebia de longe, assim. Tipo, eu conheço esses olhares.
Sim, ela tem o feeling, né, menina? O feeling.
Eu gostei bastante disso. Eu acho que arrasaram. Uma pena que o Duke ficou tão famoso que ele não podia mais participar da série. Mas a Daphne arrasou.
Cara, é por isso que ele não participou?
É, mais ou menos, né? Tipo, ele começou a ganhar mais notoriedade, né? Tipo, aí tinha outros projetos e aí não podia participar mais. Tipo, não tinha tempo, não sei lá.
Ah, muito ocupado, entendi.
Muito ocupado, exatamente.
Entendi, entendi tudo agora.
Talvez tenha um pouquinho de... Subiu pra cabeça, né, a fama.
Eu achei que ia aparecer, tipo, numa ceninha, assim, pelo menos.
Eu também. Eu fiquei achando que ia ter uma surpresinha, mas não teve.
Uhum. Não teve, infelizmente.
Quem sabe nas próximas temporadas, quando eu tiver tempo.
Ele tá
trabalhando em outras séries e filmes pra Netflix também, né?
Tá, menina. Agora ninguém para esse homem mais.
É o novo Noah Centineo da Netflix.
Gato, caralho.
Vai meter ele em tudo quanto é coisa.
Nossa senhora. Gato demais.
E a cena da mão, que me lembrou também muito Orgulho e Preconceito. A hora que eles passam do lado do outro e só o dedinho faz assim, tipo... Eu amo essas coisas.
Energia.
Eu amo essas coisas. Eu amo tudo pra mim.
Tudo pra você e pra mim.
Ah, então, e aí você colocou aqui Enemies to Lovers, eu queria comentar que é o melhor trope, eu amo. E o Slow Burn também, que é o meu tipo de romance favorito. Quando as coisas não são, vai devagar, entendeu? Eles vão se apaixonando com o tempo. É o Slow Burn. Eu amo.
Sim.
Mas eu entendo as pessoas que estavam esperando a mesma velocidade da primeira temporada. Mas eu particularmente gostei mais dessa.
Mas também eu acho que eles fizeram a primeira temporada mais corrida pra chamar atenção mesmo, né? Pra, tipo, prender as pessoas e...
Aham. Uhum. Fazia parte da história da Daphne e do Duke. Cada um vai ter uma história diferente e, tipo, o deles tinha que ser assim. E também tem isso, né? Tinha que dar um impacto. Era a primeira temporada, então...
Exato.
Benedict, já falei dele, né? Eu amo Benedict.
Já falou várias vezes, várias.
Eu amo. Ele raia tô... tudo, maravilhoso.
Gente, nossa.
A amizade dele com os irmãos, tipo, ele com a Heloísa é maravilhoso, ele salvando a Heloísa várias vezes. De...
Sim, eu gosto também das cenas quando eles sentam pra conversar, tipo, que aconteceu alguma coisa, eles vão conversar, tipo, no balanço, lá fora e tal.
Uh-huh. A família Bridgerton é muito legal como eles construíram a família, assim, tipo, dá vontade Sim. de ir lá na casa deles e ficar lá com eles, que é
tomar
muito legal.
Chá, comer um blueberry muffin, aham. Uh-huh.
Você não vê isso nas outras casas, tipo, eles estão sempre lá juntos na sala, tipo, eles são muito próximos. Ah, é aquela cena tão fofa que o Anthony, ninguém vai no baile deles, e aí o Anthony chama as crianças, que normalmente as crianças não participam, e aí eles dançam lá. Ah, é tão legal, é muito legal.
Foi muito legal mesmo, eu também gostei.
O jogo também, maravilhoso, aquele episódio do jogo.
Sim, eu ia falar, porque outro tópico também são esportes, né? Esportes do passado. E é legal, eles mostraram muito mais, assim, acho que a vida, né, uhum. dessas pessoas nessa época, né? E é tipo assim, cara, você não tem mais nenhum entretenimento, seu negócio é tipo, sabe?
É, inventa o que fazer, né?
É, inventa o que fazer. E foi muito legal. Né? Exato. Por isso que tinham 10 filhos, né? Mas eu achei bem legal também. Tipo, é que eles... A família é engraçada, né? Todo mundo ali é meio...
É, então, a família Bridgerton é muito legal. Tipo, deram mais foco na família essa temporada e eu gostei muito disso, porque é muito legal, tipo, ver a interação entre eles. É bem legal.
Uhum, uhum. Ué, que a família Bridgerton existiu mesmo, né?
Eu não faço ideia. Não faço ideia, mas vamos ter que pesquisar isso aí.
Beleza.
Mas eu acho que essa, no caso, é ficcional pros livros mesmo. Se eu não me engano, saiu no começo dos anos 2000. E já são nove, né? São nove filhos, eu acho.
São nove ou dez?
Nove. Não é nove? É na última? Hating?
Não sei. Peraí, deixa eu dar um Google aqui. Quantos filhos em Bridgerton? Quatro filhos, Anthony e suas quatro filhas. São oito.
Não, aí você tá contando os filhos dos filhos, os netos.
São quatro homens e quatro mulheres, não são? Ih, gente, não sei também.
É, até o H. O H é que letra?
Ele tá contando A, B, C, D, E, F, G, H. É oito, são oito.
Ah,
eu
sou oito, não são nove, são oito.
Então é isso, então, né?
É isso, é. Aí é isso,
temos.
Nossa, eu tô vendo aqui que a Julia Quinn, a autora dos livros, tem mais de 40, mais 45 livros. Meu Deus, mulher.
Tu vai ler todo, né?
Ela gosta de escrever. Nossa, eu amo. Eu amava a fanfic hot. Amo tudo pra mim.
Fanfic hot. Ai, meu Deus do céu. Lá no serviço, outro dia eu perguntei, porque a gente é mais ou menos a mesma idade ali, né? É, tipo, uns 30, 31, aí tem, né, eu sou a mais nova, de 27 e tal, mas a gente tá tudo nessa idade. Falei, gente, alguém mais lia fanfic? Cri, cri.
Amiga.
E sozinha nessa.
Entra no TikTok, vai no... na hashtag fanfic, e aí ele vai começar a te mostrar coisas desse mundo. É maravilhoso. A gente vê várias pessoas da nossa idade ainda falando sobre isso, é muito legal.
É, então. Mas assim, eu não leio mais, né? Mas li.
Eu vi um vídeo, inclusive, ontem, maravilhoso, da menina falando, nossa, a mulher falando no carro, ela falou assim, o meu eu de 13 anos ia ter muito orgulho de eu hoje, porque, tipo, eu lia fanfic escondida, eu tinha vergonha que as pessoas descobrissem que eu lia e escrevia fanfics. Uh-huh. E hoje em dia, ela falou assim, eu acabei de mandar pra minha melhor amiga o link direto de uma fanfic hot, né, smut, que eles falam.
Uhum.
Que eu acabei de escrever, tipo, sabe? Ela falou assim, faça terapia. Sim. Ela falou isso. Não
faça terapia.
Você não tem que ter vergonha das coisas.
Tem que ter vergonha de nada, não, gente. Pelo amor de Deus. Pois seja livre. Pois né, Erika? Livre.
Exatamente, é isso que eu gosto. Não julgue o Benedict. Ele é livre.
Não julgue o Benedict. Ele é livre, entendeu? Eu gosto da liberdade dele. Ô, Erika, você quer falar da... Você quer ficar pistola agora? Quer falar porque você tá pistola?
Ai, ai.
Eu tuitei um tweet. Ah, vai.
Não,
pode ir.
Não,
não vai você primeiro, que depois eu complemento com o tweet que eu vi.
É que se eu começar, eu não vou parar.
A menina escreveu assim: a Taylor Swift não escreveu "Now you hang from my lips, like the gardens of Babylon, with the boots beneath my bed, forever is the sweetest con." Pra você falar que Cowboy Like Me é o ponto
Nossa,
fraco do
gente.
álbum.
Nossa, olha, olha, Dominique, olha.
Pistola.
Nossa, gente, que ódio, que ódio. Que ódio, que ódio. Que ódio, gente. Essa música, obra de arte, como é que a pessoa tem coragem de fazer um negócio desse?
Tem que ter muita coragem.
Esse álbum inteiro, como é que tem coragem? Primeiro, assim, a primeira pessoa com quem eu estou pistola é a Taylor. Eu tenho segurado muito essa opinião de que eu odeio isso, de que ela ignora o Evermore. Eu tenho sido muito compreensiva, porque eu sei que as regravações dão muito trabalho e ela tá fazendo muita coisa. Tipo, em 2 anos ela deu pra gente 4 álbuns e vídeos e coisas novas e, tipo, alimentando a gente maravilhosa. Eu não tenho o que reclamar mesmo. Eu acho sacanagem
até a galera.
Eu acho sacanagem até a galera que fica pressionando ela pra lançar coisa. Tipo, gente, calma, ela deu 4 álbuns pra vocês que não tava nem no script. Calma, eu entendo, eu tô sendo compreensiva, mas ela ter ignorado o Evermore, assim, me dói, porque eu acho que é o melhor álbum que ela já escreveu como compositora.
Caralho, o álbum é bom demais, velho, sem defeitos.
Não tem uma música ruim, é tudo, até tipo, a única coisinha que me irrita no Evermore é aquele comecinho, aquele barulho de
é um coisa. Barulho, realmente é um barulho.
Mas é porque eu não gosto de barulhos que não sejam ordenados, sabe? Me dá
Sim.
um negócio, me irrita um pouco. E aí, tipo... Mas é só isso. Tipo, passou a intro, acabou. A música começa a fazer sentido.
Isso. Isso, exatamente. Também odeio essa intro.
Tipo, de um álbum inteiro, são 3 segundos que eu não gosto.
São 3 segundos.
Exatamente. Até o Willow, que ela ficou enchendo o saco com aqueles remixes...
Nossa não, senhora, Willow, gente, eu odeio remix. Menu, me manda remix, pelo amor do Senhor Jesus. Nossa, que estresse.
Você viu que ela fez um remix de Message in a Bottle muito esquisito? Eu sei lá.
Ah, eu nem vejo, Erika, eu nem vejo. Eu passo raiva, eu não gosto.
Eu também, eu fiquei tipo, que merda é essa?
E cara, todas...
Então, a única atenção que ela deu pra Evermore foi toda semana lançando um remix de Willow que ninguém pediu.
Ai, ninguém pediu, moça, pelo amor de Deus.
E aí, tipo, já dói, sabe? Já dói a Taylor ignorar o álbum desse jeito. Não fez uma promoção, tipo...
Nada. Naked tipo de biribas.
É, porque, tipo, porra, o álbum foi nomeado pra concorrer ao álbum do ano. Pô, dá uma atenção ali. Eu sei que você tá ocupada com as outras coisas, mas, porra, não fez um long pause, entendeu? Eu entendo que o Folklore foi muito importante e que era um álbum que não, tipo, ela não tava esperando que fosse acontecer e aconteceu.
Nossa,
e o Evermore foi tipo uma extensão do Folklore, eu acho que eles andam
Sim.
ali de mão dada.
Podia ter estendido mais um pouquinho pro quê? Pro Seashore, ou qualquer Woodvale, qualquer coisa que a gente fosse chamar, entendeu? Podia
Mas
ter
dói,
estendido.
Dói, cara. Tipo, a gente nem sabe se ela vai aparecer hoje no Grammy. Ela tá concorrendo ao álbum do ano e a gente nem sabe se ela vai ou não. Não tem confirmação foi. Ainda.
É, foi esquecido no churrasco igual o Duque, né? É uma pena mesmo.
E, então, é, já dói. Isso já é um ponto que eu tenho, que eu já tava chateada com a Taylor. É, independente
sofre.
Se o Evermore é meu favorito ou não, ele é indiscutivelmente o melhor álbum dela. Então, tipo, brigarei com qualquer um que fala que não. Enfim. É... Aí vem a crítica falar que ela só não vai ganhar álbum do ano porque ela já ganhou ano passado. Porque ela é boa demais, tipo, vai ficar partidário se ela ganhar. Tipo, ai, meu cu, sabe? Faz 15 anos que eu tô nessa e eu não aguento mais. Primeiro, ela não é boa o suficiente. Não é possível que ela escreva sozinha. Aí ela vai lá e ela lança o Speak Now, ela escreveu inteiro sozinha, sem ninguém.
Uhum.
Foi lá, ela tem que ficar se provando toda hora aqui, ó.
Toda
aí agora
isso.
ela namora demais. Ela escreve muito música de namoro. Aí ela vai lá e faz o 1989, todo pop, todo coisa.
Sim.
Ela vai lá e... É, ah, e agora ela tem muitas amigas modelos. Ela para de sair. A gente não vê mais a Taylor festeira que a gente gostava. Ah, ela...
Taylor Junk.
Ah, e agora ela é uma cobra, ela é falsa e ela faz tramóias contra as pessoas, mesmo ela tendo sido vítima da situação. Aí ela se faz de vítima. Aí a gente, ela desaparece, a gente não ouve falar da Taylor por um ano. E aí é isso. Tipo, aí agora, né? Agora ela é boa demais.
Sabe, ela, Erika?
Ela não pode ganhar 2 anos seguidos, a gente tem que estar pra outra pessoa, porque ah, ela é boa demais, a gente já sabe que ela é boa. Tipo, porra! Tanto artista, tipo, a Billie ganhou 2 Grammys seguidos, 2 anos seguidos, por Record of the Year. Gravação do ano. Por que, que a Taylor não pode ganhar 2 anos seguidos, sabe? Tipo, eu sei que não vai. Que eu sei que o Evermore não vai ganhar. Mas. E não é que os outros álbuns não mereçam. Eu acho que esse ano e ano passado tava bem difícil a competição ali. A galera se arrasou muito na pandemia, assim, no que eles fizeram.
Sim, sim.
Eu acho que a galera teve um tempo pra ter mais inspiração, com mais calma.
Sim, deu um slowdown, né? Dá uma parada, dá uma inspirada ali no...
Não é uma questão dos outros competidores, sabe? É uma questão do jeito que a Taylor é tratada. Porque todo mundo acha que ela é favoritinha de Grammy, mas ela não é. Ela teve que lutar muito pra ganhar esses 3 que ela tem de álbum do ano. E ela ganhou cada um com um estilo de música diferente. Não é como se ela estivesse fazendo a mesma Sim. coisa esse tempo todo. Sim. Todos os álbuns do ela ano se reinventa, dela... Né? É, então, todos os álbuns do ano dela são de estilos completamente diferentes. Um é country, um é pop, um é folk, tipo...
Folk.
Enfim, nossa, eu fico muito puta. Aí a pessoa vem e me escreve Cowboy Like Me. Cowboy Like Me. Entendeu? As pessoas já escreveram dissertações de páginas e páginas sobre essa música. A pessoa vem me dizer que é um ponto fraco do Evermore. Ah, não. Ah, não, não, não. Nossa, gente, eu fico nervosa. Gente, ela começa a música. Olha, não. Não, não. Ela começa assim, ó. And the tennis court was covered up with something lightning. Tipo, ela começa a música com a sensação de que ela está contando uma história e você chegou no meio. Tipo, ela fala, and. Quem começa a música com and? Tipo, e tal coisa. Ela, tipo, ela tá contando uma história e você chegou no meio da história. Olha, olha isso, olha isso.
Olha isso, Erika. Olha isso.
E aí você já sabe, você já pega o feeling de que são pessoas simples do interior e cowboys e tal, porque ela fala cover up some tent lighting, tipo, ele não sabe, a pessoa não sabe nem escrever o que é aquilo, é tipo, ah, é um negócio que tá lá,
uma
tipo, tenda, sabe?
Uma tenda, uma lona jogada ali.
Exatamente. A pessoa vem me falar que é um ponto fraco do Evermore. Ah, nossa. Não,
ai, meu Deus do céu, eu fico até fraca,
Forever is the sweetest conta. Tem gente que tatuou isso. Pra sabe. Sempre é o contra mais doce. Sabe? Eu não sei traduzir as coisas direito, então, mas assim. Enfim. Nossa, eu fico nervosa. Tô suando e agora minha mãe tá me chamando pra almoçar. É isso.
É isso. Ela vai almoçar pistola, vai engolir a comida com raiva.
E é salmão, eu amo salmão, é a minha comida favorita.
Oh, não, se acalma, amiga. Pensa no Anthony. Vai dar bom.
Vai ter que ser.
Eu vou ali comer um pedaço de pão e vou voltar pra editar esse episódio pra gente já lançar ele logo.
Então tá, gente, é isso. Beijos. Eu comecei muito feliz e terminei pistola.
Ai, Erika, né? Vamos terminar de um jeito feliz. O Harry lançou uma música.
Ah, é verdade. É.
A batidinha gostosa.
É tudo que eu tava esperando. Quando eu vi a capa do álbum, eu falei, é, vai ser nessa vibe, foi nessa vibe. E arrasou, ai. E o clipe tá lindo, tá um gostoso, ele fica se despindo.
Ai, Erika, mas não é nem isso. A carinha dele, tipo, a cara dele fica cada vez melhor. Eu não sei explicar.
Uh-huh.
Como que a cara dele fica melhor? Uh-huh. Olha, Erika, não sei também.
Não, Harry Styles é um negócio que não dá pra explicar.
Que nem o Manny ontem, ele foi mostrar a foto do Ringo, dos Beatles.
Sim.
Ele estava andando na rua, tava o filho dele do lado dele. Tipo, o filho dele parece mais velho que ele.
O Ringo tem uma alma jovem.
É, então. Eu falei assim, ó, se você olhar de longe, nossa, parece super, né? Porque ele todo de terninho, cabelo preto, óculos, tal, tal, tal. E o filho dele, cabelo branco, meio assim, meio nosso estilo, assim, meio preguiça. Mas, cara, sim. Tipo, ah, não sei explicar também. Tô indo
É.
nessa aí. Vou comer meu pão.
Lá almoçar.
Foi um
Beijos.
ótimo episódio, viu?
Eu
Amei
acho.
conversar com você.
Eu
Até o
também.
próximo. O que a gente vai falar no próximo?
Só Deus sabe.
Então tá, só Deus sabe o próximo episódio.
Eu quero muito fazer um episódio que a gente tente ranquear as músicas da Taylor Swift, porque eu acho
Não vai
que
dar.
que vai ser engraçado.
Já te falo que não vai dar.
Então tá, beijo, gente.
Beijo.